Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs. Avante HQueiros! Eu sou o Fabian Lende e depois dessa história só me resta dizer: Gotham City acima de todos, Deus acima de tudo.
Maravilhoso, cara.
E comigo aqui, ele, Felipe Fares.
É, pessoal, vamos ver mais uma história de um falso profeta, né?
Muito bom.
Isso aí, e fechando aí a não tão santíssima trindade, ele, Fernando Petrucci.
E aí, pessoal, mas só posso dizer três coisas. Bem-vindo ao inferno, bem-vindo ao inferno. Bem-vindo ao inferno.
Ah, muito bom, muito bom. Cara, que coincidência a gente acabar escolhendo uma história dessas, né, pra esses tempos, né? Se bem que se a gente pegasse 5 anos atrás seria uma coincidência também, né? Mas tudo bem.
Estaria mais redondo.
Olha que é uma parada muito, muito louca, né, Fábio? Até tava comentando em off aqui com o Fernando. Cara, eu fico imaginando isso na época de lançamento, assim, porque Ele bota o dedo numa ferida bem forte, né? De religioso aí, né?
Cara, com certeza. É um gibi de 88, né? Foi lançado no Brasil em 89 e ele foge bastante do que, imagino eu, não acompanhava a cronologia na época, mas deve fugir bastante das revistas de linha do Batman, né?
É, eu acho, assim, falando um pouco aí desse de lançamento, etc., não acho que foi uma minissérie lá fora também, né? O nome original é Batman The Cult, ou Oculto, né? Acho que é aquele negócio, né? Não chegava a ser bem, tipo, dentro da cronologia, mas também não era fora. Então, tipo, acho que é uma história, acaba sendo uma história atemporal do Batman, né? Por assim dizer. Algo que,
nossa, totalmente,
a gente pode pegar a qualquer momento e ler e curtir sem se preocupar em amarras cronológicas nem nada. Na época lá fora, e até aqui também, chegou a sair aquela coleção...
Conto de Batman?
Um conto de Batman, isso. Que tinha bem essa premissa. Histórias fechadas, explorando aí a figura do Batman, não necessariamente dentro da cronologia, mas também não fora.
Não fora,
tipo,
é.
Contos que, assim, não arranhavam o que estava sendo feito na época. Essa minissérie não chegou a sair dentro dessa coleção, foi realmente uma minissérie à parte, mas acho que segue aí o mesmo precedente.
É, tem mais padrão, né, cara? Você pensando que na época tava saindo já, ou ia começar a sair, ela tem essa estrutura, né? 4 edições, formato americano, né? Que tinha todo um tratamento diferenciado aí pela Abril na época. Uma história que demandava isso. Já pensou isso no formatinho, cara? Não era pra ter saído assim mesmo, cara. Eles mandaram bem demais aqui nesse material.
Nossa, demais, cara.
Falando um pouco de Editora Abril, acho que vale a pena a gente comentar, né? Essa história chegou aqui até que rápido. Chegou aqui no Brasil em 89. O ano da Batmania.
Sim,
né?
Verdade,
a gente teve a estreia do... Teve a estreia do filme do Tim Burton e a Abril aproveitou para lançar, além dessa minissérie, vários outros materiais. É, lançaram o filme do Demônio, Batman, As 10 Noites da Besta. Acho que chegou a sair até o anual, saiu A Morte do Robin, saiu bastante coisa. A curiosidade é, o Batman, apesar de tudo, ele não tinha, até o momento, ele não tinha emplacado uma revista mensal pela Editora Abril. A primeira tentativa foi logo que a Abril pegou os personagens da DC, então o Batman chegou a ter, a primeira versão chegou a ter 10 volumes, se não me engano. É, como não vendia, acabou sendo cancelado e botaram o Batman, as histórias do Batman pra sair em Super Amigos, se não me engano.
Caraca!
Logo depois, acho que lá pra 86 ou alguma coisa assim, logo depois do Batman, Cavaleiro das Trevas, pelo Frank Miller, que saiu no Brasil, foi sucesso, etc. É, logo depois disso, a Abril tentou de novo com o Batman em formatinho, agora começando pelo Batman do Frank Miller, o Batman ano 1.
Uhum.
Só que não deu certo de novo, né? Durou 16 edições e novamente foi cancelado. Então, na época que chegou para lançarem essa série e outras histórias, o Batman não tinha uma revista mensal sendo lançada no Brasil.
E aquela em formato americano? Foi antes, né?
Foi depois dessa, né?
Foi depois dessa?
É, acho que já era 90, 91, uhum. Foi um pouco depois. Essa aí emplacou um pouco mais, acho que foram quase 30 edições antes de ser cancelada.
Nossa, impressionante, né, imaginar que Batman não vendia, né, cara? Não dava certo. Você... E nesse meio tempo você tinha a revista do Super-Homem, né?
Cara, que
tava
louco,
lá
no interrupto, né?
E o Batman não. Não conseguia manter o título solo, né?
É, e enquanto a revista do Super-Homem durou todo o período da DC da Abril, praticamente. É incrível.
Só parou quando chegou Zero Hora, né? Aí teve que zerar, mas foi direto até o final.
Em compensação, parece que no formato de luxo, o Batman ia muito bem.
Uhum.
E, como eu falei, Batman Cavaleiro das Trevas tinha sido um sucesso, e aí a própria editora Abril lançou também em formato americano As 10 Noites da Besta, até no mesmo ano de 89, depois saíram graphic novels, minisséries, etc. Então, assim, enquanto a revista do Batman não emplacava, as minisséries estavam indo muito bem.
Acho que tinha essa pegada que o Batman ele devia ter um apelo maior com o público um pouco mais velho, com mais dinheiro, aí fazia essas edições em formato americano, mais luxuosas, arriscava mais pro Batman nesse sentido, né? Talvez não tinha esse apelo pro formatinho, sei lá. É estranho demais, né?
É, mas acho que faz sentido, né? Acho que o formatinho tinha aquele apelo mais pra criançada.
Infantil,
aí quando
né?
era um negócio mais... Com qualidade gráfica melhor, papel bom, mais caro. Acho que os adultos gostavam mais, né? Digamos assim.
E a própria temática das histórias, né, mais pesadas, mais densas, mais violentas. A gente vai falar agora de uma história que é super pesada, tanto no tema, na temática envolvida aí, como também visualmente, né? Tem uma história bem, bem violenta do Batman, né?
Sim, sim.
E como ela é escrita por Jim Starlin, né, você pensa, puta, vai ter umas aventuras cósmicas malucas aqui. Mas não, ela é totalmente pé no chão, né? E terrivelmente atual.
Ah, sim. E é até estranho pensar, né? Pô, Jim Starlin, o senhor das sagas cósmicas, né? Fez Capitão Marvel, Adam Warlock, Dreadstar. E aí vai pra DC, o que ele vai escrever? Vai escrever o Batman. E ele manda bem no Batman. Ele, além dessa série, ele também é responsável, como eu já falei, pela morte do segundo Robin. Uhum. Ele também é o escritor do Batman, As 10 Noites da Besta. Então ele manda muito bem no Urbano também, né? É um bom escritor. Ele também escreveu bastante história na Marvel pro Shang-Chi, o mestre do Kung Fu.
Ah, que legal. Sim, verdade. Tem naquelas caixas lá da coleção histórica Marvel, né? No comecinho é ele. A saga do Batman que tá saindo agora, o comecinho também era o Jim Starlin, né? Bastante material dele lá.
Ah, com certeza tem coisa dele lá, porque, como eu falei, As 10 Noites da Besta e acho que a morte do Jason Todd já saíram por lá, então...
Uhum, saiu lá. Isso. Aliás, ele dá um puta destaque aqui pro nosso segundo Robin, né? Uma história que ele tá legal, né? Bacana demais a participação dele.
Sim, sim.
E você falou agora do Jim Starlin, mas a arte também é um destaque à parte, né? É impressionante a qualidade do visual da obra, né?
É bom. O desenhista é ninguém mais, ninguém menos que Bernie Wrightson, né? Responsável pela primeira encarnação do Monstro do Pântano, né? Junto do Len Wein, Bernie Wrightson é o criador, é um dos criadores do Monstro do Pântano. E aqui ele traz uma arte... Eu não sei dizer bem se é a arte ou a colorização que é mais impactante aqui.
É verdade.
Nesse quadrinho, porque é um colorido um pouco diferente, um pouco fora do padrão, né?
Chama muita atenção, parece aquelas obras de terror, né? Bastante intensas. Cara, é muito, muito bom. Eu tô até folheando aqui de novo as cores, né? No comecinho, aquele vermelhão, né? Esse tom bem sombrio. É muito, muito, muito legal. E tem umas partes que lembra bem o Monstro do Pântano, né? Tem uma que o Batman parece estar se decompondo, parece que ele vai virar umas plantas até, puta.
Porra! Não, a psicodelia do... Acho que dos primeiros dois fascículos, assim, é uma arte abstrata absurda, né?
Nossa, tem muita experimentação, né?
Total.
O Batman se transformando, né? O Bruce Wayne se transformando no Batman, surgindo um chifrinho na cabeça dele, até ficar encapuzado.
Uhum.
Ou aquela parte que o Batman já tá meio quebrado, aí a cabeça dele tá numa espiral, aparece umas plantas. Cara, não falta experimentação aqui. E quando ele volta aqui nos flashbacks, você tem menos cores. Puta, Tá muito, muito, muito bem feito, cara. Isso aqui é genial.
Então é isso. Antes de entrar nos spoilers, temos recados pra hoje, hein, pessoal?
Boa, vamos ouvir.
Opa, boa, vamos lá.
Isso aí, o primeiro já é do nosso ouvinte Wagner, vamos ouvir.
E aí, HQueiros, tudo bem? Mandando uma mensagem aqui pelo Instagram. Eu escutei lá o último podcast sobre Gotham. E eu ainda não li, embora eu sei que é bastante elogiada e premiada aí essa obra, né? Mas quando eu leio sobre Gotham, o universo do Batman, o interessante para mim é ver o Batman. Mas um dia, quem sabe, eu vou dar uma chance. É, inclusive, eu estou lendo aí do Rafael Grampá, né? Batman, Gárgula de Gotham. Recomendo aí, a gente tem um brasileiro escrevendo Batman e desenhando muito bem. Então, recomendo cada um a ler aí essas edições do Rafael Grampá, beleza? Um abraço para você.
Ô Wagner, que legal, cara, que você mandou mensagem para gente aqui. E que bom que você ouviu o episódio sobre Gotham mais recente. E não tenha medo, Wagner, pode confiar num gibi de Batman sem Batman, viu? Faz, por incrível que pareça, o Batman não faz falta. As estruturas das histórias ali são muito boas mesmo, robustas, e dá para se encarar ali. Ele vai fazer uma outra aparição, uma outra mensagem, vai ser mais do que suficiente, mas a história, ela se movimenta, ela vive sozinha. Então não tenha medo não, cara. Vai pra cima do Gotham que vai valer muito a pena.
É, muito bom. Ah, e olha só, o Wagner, ele já tinha mandado uma mensagem pra gente antes, comentando sobre o episódio que a gente fez lá atrás do traço de giz do Michelangelo Prado. Então, vamos ouvir esse também?
Então, rapaz, falando sobre o Michelangelo Prado, eu tinha falado que eu não tinha gostado do traço de giz, né, tal, e aí vocês recomendaram outros como Tangências, né? Eu li o Tangências depois disso e eu gostei, viu? Gostei sim, achei as histórias assim um nível poético até. Só não dá mesmo, assim, para diferenciar muito uma história da outra, eu achei depois no final de tudo, né? Porque é mais ou menos o mesmo tema. Acho que amores físicos, né? Apenas pensando mesmo na parte física sem muito emocional, ou relacionamentos, né? Melhor usado que amores. Mas eu gostei muito da leitura e dos desenhos dele, é claro, né? Obrigado pela dica, viu?
Pô, Wagner, cara, que bom que você curtiu o Tangências, né? Você tinha comentado que o traço de giz você não era tão fã. Cara, que legal. E assim, acho que eu concordo contigo. O Tangências, assim, é bem uma história que mostra, não diria tanto relacionamentos físicos, mas relacionamentos que terminaram, estão para terminar, ou enfim, que já acabaram. É algo bem, é uma história bem poética, bem, bem sofrida, cara. Cara, obrigado aí pelos comentários. E se você gosta de histórias do Batman com o Batman, então esse programa é um prato cheio e a gente aguarda aí o seu áudio, tá?
É verdade.
Bom, e agora temos aqui um áudio do nosso padrinho Tony. Bora ouvir?
Avante HQueiros, Tony na área mais uma vez aí. Eu sei, andei afastado, mas eu tô por aí, tá ligado? Tava ouvindo aí o programa a respeito do Monstro do Pântano e tal, e eu vi alguns comentários que me deixou um tanto intrigado. Porra, Fábio, como assim você não leu uma das únicas coisas que prestam no Novo 52, cara? Tá ligado? Porque o Monstro do Pântano da fase Novo 52, assim como o Homem Animal, é uma das poucas coisas que presta realmente no título e tal. São títulos que funcionam separados, mas eles são intrinsecamente ligados. Então eu recomendaria muito que você lesse. Uma vez que você já leu a fase do Mor, você estava aí falando do Veidt e tal, do fase Morrison Miller, tal, a fase do Len Wein, que, porra, é a minha fase favorita. Eu entendo quem gosta da fase do Alan Moore, mas a minha fase favorita é a fase do Len Wein, tal, que é considerada a origem. E, tipo, é um puta material bacana que eu vejo todo mundo ignorar, e tipo, acho que também renderia um material bacana para vocês comentarem, porque apesar de não ser como como o quadrinho do Moore em si, que é bem escrito tal, apesar dele roubar alguns elementos, né, que ele mesmo tinha implementado no Miracleman, esses quadrinhos dos 952, eles acrescentam algumas coisas que eu achei bem legais, né? Que claro, que se fosse um humor trabalhando, ele ia fazer uma coisa um pouco mais verborrágica, mas que funcionaria muito bem. Então, se você tiver a oportunidade, gente, não parem só na fase do humor, não. Né? A fase dos 952. Por quê? Tudo que o Moore colocou ali virou um negócio bem bacaninha, tá ligado? Quando apresentado para uma verve um pouco mais de ação, um pouco mais rítmica, sabe? Tipo, é bem ritmado, é uma aventura legal, com um personagem que não vai ter, de fato, a profundidade que o Moore trabalhou, mas vai ter uma história bacana para você ler ali e tal. E não só bacana para você ler, só como um monstro do pântano. Um homem animal que também foi revolucionado pelo caso do Grant Morrison, né? Também foi bem trabalhado lá e tal, com alguns elementos bem interessantes. Inclusive, um homem animal foi escrito pelo Jeff Lemire, que geral também elogia pra caralho. Eu só acho esse quadrinho bacana, mas... Porra, é muito interessante de ver.
Opa, Tony, valeu aí pela indicação. Realmente, também não li, né? E sempre tem aquele preconceito com os 952, né? Que a gente já fica com o pé atrás. Mas bom saber que o material do Monstro do Pântano vale a pena. E eu gosto bastante, embora um pouco, né? A maioria das coisas são depressivas, do Jeff Lemire, né? Mas eu acho, tenho curiosidade de ver o Monstro do Pântano agora que você comentou, viu?
Esse material das 952 é muito mal falado, né? De modo geral. Mas eu li coisas boas, cara. Eu li o Flash, a Mulher Maravilha, o Aquaman. Fábio que ficou nas tranqueiras ali, né?
Foi os 952 que destruiu o Constantine, né? É que só nisso já dói muito, né, velho?
E onde saiu essas histórias do Monstro do Pântano no Brasil, cara? Porque era aquela Liga da Justiça Dark, lá, os 952, que tinha as histórias do Monstro do Pântano? Ou na do Constantino?
Eu acho que a Panini chegou a lançar encadernados, aqueles encadernados de banca, capa mole, etc. Ela fez...
Mas na época mesmo?
Na época mesmo, acho que chegou a sair do Monstro do Pântano e do Homem Animal também. Eu, assim, como eu disse, né, eu não li. Eu não sei se vou ler, tá? Assim, sendo bem sincero. Não, falando sério, pretendo dar uma chance porque eu já ouvi mais gente falando bem, tanto do Monstro do Pântano quanto do Homem-Anel. Então, em algum momento da vida eu vou me arriscar, tá?
Aí você lê também a Liga da Justiça Dark, hein, cara?
Não sei não. Mas não me encoraja muito saber que o Monstro do Pântano 952 foi escrito pelo Scott Snyder, cara, porque... Cara, porque sinceramente eu li o Batman do Scott Snyder e é horrível, cara. Nossa, eu achei uma tranqueira, cara. Então, não me encoraja muito, tá? Apesar de que eu realmente ouvi muita gente falar bem do monstro. O Jeff Lemire, acho que é mais palatável. O Jeff Lemire no Homem Animal me encoraja mais, tá? Pô, mas falando aqui, agora, continuando no Monstro do Pântano, depois da gravação, eu me arrisquei a ler o Monstro do Pântano escrito pelo Ran V. Pô, e é um negócio bem bacana, hein? É um negócio legal. Obviamente, bebe muito da fase do Alan Moore, não tem como. Mas, pô, leva o personagem aí numas direções interessantes, cara. Mantém aí um climão de terror. Eu gostei. Então é isso. Pô, Tony, obrigado aí por mais essa mensagem. Bem-vindo de volta. Fique com a gente, hein?
Valeu, Tony, é isso aí, cara.
E, bom, você ouvinte, faça como o Wagner e como o Tony. Mande sua mensagem. Você pode, por enquanto, mandar sua mensagem através do Instagram, enquanto a gente não corrige o WhatsApp. Então, nosso Instagram é @podcasthqueiros. E converse com a gente por lá. Considere, se você gosta do nosso trabalho, considere dar o seu apoio através do nosso programa de financiamento de apadrinhamento coletivo, que estamos no Catarse, www.catarse.me/hqueiros. E é isso aí. Mande sua sugestão, mande seu recado, puxe nossa orelha, dê o seu joinha, mas fale alguma coisa, vai.
Ah, e agora, né? E agora estamos com o grupo do WhatsApp liberado aí. Por favor, venha fazer parte, né?
Verdade, é isso aí. Vamos lá conversar no WhatsApp, cara. Trocar uma ideia, falar de Bonelli, de Batman, tudo que tem direito.
É isso aí, é isso aí. É, pô, o grupo, desde que a gente abriu, acho que era o esperado, né? O grupo deu uma boa crescida e tá bem bacana. Tá bem bacana. Muita gente legal batendo papo sobre quadrinhos. É isso aí. Bom, então, acho que é isso. Bora pra história?
Vamos lá, né? Bom, então a história eu acho que já começa de um ponto interessante, né? Que é já começa do nosso Batman já preso, né? Desaparecido de Gotham. Eu acho que isso já chama atenção, né? Porque, assim, a gente vai ver... Cara, a gente sempre costuma ver o Batman numa posição de como que chama? De controle, né? E aí, aqui não. Aqui, assim, ele tá acorrentado e a gente não sabe o que vai acontecer com ele, né? E acho que é aí que já começa toda essa história, né? Porque... A gente vai ver esse culto, né? Como o Fábio comentou, o nome em inglês, né? Que é The Cult. A gente vai ver esse culto quebrando o homem, né? Quebrando o Batman, né?
É pela primeira vez o Batman sendo quebrado, né? E até antes, né? A gente já se depara com o Batman capturado, né? E não só capturado, mas totalmente dominado pelos braços amarrados, né? Estirado lá no alto. Mas até antes, né, começa com um pesadelo, a gente vai saber que é uma alucinação, né, do Batman matando o Coringa, né, logo de cara, né, e aí que a gente percebe que ele tá preso ali e já não tá bem das ideias, né, porque não,
sim,
ele tem essa sensação ali diferente de matar, exterminar o Coringa. E é uma história, né, dividida em quatro partes, que, né, que na época foi lançado, se não me engano, de forma quinzenal. E esse primeiro capítulo é aprovação. Não é à toa que tem esse nome, né? Porque o Batman capturado ali, ele vai sendo submetido a umas torturas psicológicas, né? E físicas, enquanto a gente, ao mesmo tempo, apresentado para o grande vilão da história, né? Que é o nosso querido Diácono,
uhum,
o Mito, o Blackfire. Que é um vilão impressionante, né, gente? Eu gostei demais dele, cara.
Com certeza.
É legal toda a aura mística que é carregada dele dentro desse vilão, né? Um negócio meio... Um negócio que nunca é muito certo do o que é real e o que não é por trás desse cara.
É, porque a história dele é apresentada, né, como se ele fosse um indígena lá do século passado, né, do 1900 e pouco... E, ou seja, ele teria já 100 anos praticamente ali, né? Mas é um cara inteiraço, jovial, forte, né?
Sim, sim. E vocês comentaram aí um pouco antes sobre o Batman já aparecer numa situação que a gente não tá muito acostumado a ver. Mas eu acredito que é de tanto ver Batman em Liga da Justiça. E principalmente desde a Liga do Grant Morrison, onde o Batman sempre tá preparado pra tudo, onde o Batman sempre é o bonzão, onde, tipo, inclusive nasceu aquele negócio, ah, o Batman com preparo ganha do Antimonitor. Tipo, uns negócios doideira. É, e, pô, cara, é legal ver o Batman apanhando, cara, é legal ver o Batman se ferrando, porque, pô, a gente tem sempre que lembrar, cara, é um ser humano. Não é um cara com superpoderes, tudo bem, é um ser humano no ápice da capacidade física e mental, etc. Mas ainda é um ser humano, ele ainda comete erros. E cara, é legal ver isso. Além de a gente ver o Batman apanhando, a gente vê o Batman cometendo erros nessa história. E tipo, tá bom, cometi erros, mas na próxima... Eu vou acertar, eu vou superar mais esse limite. É legal ver o Batman nessa situação, pra variar um pouquinho, né? Que eu, assim, sinceramente, né, lá nos anos 80 e começo dos anos 90, era um pouco mais comum ver ele nessa situação. Ver ver o detetive, o homem, e não tanto o super, digamos assim.
Não, e a própria captura dele foi fruto, né, desse erro, né? Tava distraído ali. Ele foi salvar um carinha que tava, né, sendo assaltado, apanhando ali dos bandidos, e ele acaba dando as costas, vem outro criminoso e dá um tiro nele, né? E ele cai já se queixando como que ele foi idiota para levar esse tiro. E é a partir desse momento que ele é capturado e levado ali para os subterrâneos de Gotham, né? Mas até antes tem um pouco ali dessa mitologia envolvendo o Blackfyre, né? Que ele seria aquele indígena do passado que se apresentou como um enviado de Deus, uma divindade, acaba convencendo alguns ali da tribo dele, mas depois é traído e preso numa caverna ali, com todo ferrado, com umas flechadas, e fica lá preso, né? E isso é contado pelo Rato, que é um dos personagens bem bacana da história ali, um dos discípulos ali do Blackfyre, que ele conta essa história pro Batman, ali vai todo criando essa áurea de um ser maravilhoso que seria o Blackfyre, né? Mas tava só começando a história aí. E tem um ponto legal, que ao mesmo tempo que o Batman ali tá capturado, a cidade começa a experimentar umas coisas diferentes. A população de rua desaparece em grande medida, os crimes começam a diminuir, criminosos são assassinados, e tem até uma passagem legal que um dos assaltos, não sei se vocês se lembram, um dos primeiros criminosos que morrem lá, eles estão assaltando caixas de VHS. Maravilha do tempo, né, gente? Maravilha, cara.
Sim.
E é isso, de uma hora para outra, a população de Gotham se vê sem o seu paladino. Ó, paladino, hein, cara? Lembra Holy Avenger, hein?
Pois é.
E com a criminalidade caindo, olha que maravilha. Não tem nada pra dar errado, né?
E o curioso é, essa história, ela é cheia de pequenos cortes, vamos ser sinceros, muito influenciados pelo Cavaleiro das Trevas, que são mostrando noticiários com reportagens passando a opinião pública, a opinião de repórteres, de pessoas sendo entrevistadas, e a maioria é: mano, os bandidos estão sumindo, pra mim tá bom, eu não tô nem aí, já era hora de alguém cuidar da segurança da cidade com pulso firme.
Cara, é impressionante, né? É bem isso, né, que a gente vive, né?
Pois é, cara, é incrível, né? Tipo assim, a gente vê começar a ir surgindo um líder populista que pensa em armar a população para que elas possam se defender. Onde eu já vi isso antes, né?
E ligado a um culto religioso que tava surgindo, né?
Ainda isso.
Gente, o pior é você vendo que quem é mais dilacerado, assim, quem tenta fazer o papel ok, que é a polícia, falando que aquilo lá é estranho, é dilacerado, e os caras, não, é isso aí. Bandido bom é bandido morto, e é isso aí, vamos seguindo.
Não, é bem isso mesmo, né? É bem isso mesmo. E mais pro final desse primeiro capítulo, né? O Batman, ele é confrontado ali, a cena é bem impactante, né? Ele tá preso, né, claro, e ele é confrontado com aquela mulher que foi toda desfigurada ali pelo gigolô dela, né? Puta, aquela cena é muito forte, né, cara?
Nossa, fortíssima, cara.
Tá com lencinho na cabeça, depois ela tira, tá sem... Vocês repararam, mas ela não tem uns dedos na mão, tudo sem um olho, toda ferrada.
Sim.
E o Blackfyre fala, aí, ó, o que você ia fazer? Você ia prender o cara e depois o cara tá solto. A única saída era executar o cara. Acho que até o Batman fala assim, vocês mataram ele. Não, 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 nós executamos ele.
É, algumas páginas antes mostra a gangue do Blackfyre, que são os sem-tetos convertidos em assassinos, assassinando o gigolô que maltratou essa moça, né?
Exatamente, exatamente. E o Batman fala que não vai ceder, mas ele acaba, né? Depois de... O Blackfyre tem um anelzinho lá que tem uma substância meio questionável ali, né? Uma droguinha. Ele aplicou aquilo no Batman e a partir daí ele entra, né, nessas alucinações. Puta, a parte gráfica, a parte visual no gibi fica maravilhosa, né? Com o Batman ali, ele vira um monstrão, né? Ele é carregado como se fosse um monstrão e tal. E o Blackfyre mostra pro Batman aquilo que seria a prova da divindade dele, né? Que é aquele totem. Como eu disse no começo, tinha o totem que prenderam ele, colocaram um totem na frente da caverninha e tal, mas é um totem que cresce, fica gigantesco. Do Batman vê aquilo e fala, pronto, encontrei a verdade. Né? Muito, muito legal.
Eu gosto ainda, na cena um pouco anterior, quando logo depois que essa prostituta vai embora e o Blackfire tá lá no convencimento, eu gosto do enquadramento que o Bernie Wrightson usa pra mostrar o Batman, porque você vê que o Diácono, ele tá sempre olhando pra baixo de um jeito meio complacente, meio paternalista pro Batman, e o Batman tá olhando pra cima como se fosse um coitado, e aí o Diácono começa a falar assim, não, porque a gente tem que ser duro com esses bandidos e etc, e o Batman só fala assim, mas, não é bem assim, tipo, ele não conclui nada, as frases do Batman é cheio de três pontos, e tipo, meu, você vê, meu, esse cara tá pelo enquadramento, olhando pra cima, dá pra ver que ele tá em dúvida. É como se fosse aquele meme dos dois gatinhos, que um gatinho olha pra baixo assim, perguntando, você comprou quadrinhos de novo? E o outro olha com cara de coitado, falando, comprei.
Ah, mas vamos registrar que isso só acontece porque o Batman tava ali já pendurado há uma semana, já devia estar todo ferrado com um tiro, né? Que ele tinha sofrido, já não tava bem, né, cara? Aí ele não conseguia nem formular as ideias dele.
Cara, o Batman do Grant Morrison não precisava se alimentar, cara. Eu fiquei felizão de ver nessa história aqui, cara.
Cara, mas foi muito bom, cara. Ele vira um monstrão, cara. E é carregado aqui. É muito, muito, muito legal. Acho que a primeira parte de aprovação é essa, né? Ele acaba se dobrando, ele é quebrado aí pelo Blackfire e a gente vai ver o que acontece no próximo, hein? No capítulo seguinte, da captura, né? Esse acho que é o mais legal, hein, cara?
É. No finalzinho dessa edição, mostra também mais uma execução, né, da gangue, só que dessa vez mostra que, na verdade, não é tudo tão preto no branco assim, porque quem que nos executa? Nos executa um rapaz que, pra sustentar a família, acaba servindo pra... não é bem assim, levar e trazer dinheiro de apostas, digamos assim. Então, assim, com certeza é uma atividade ilegal. Mas, pelos recordatórios, dá pra ver que é um rapaz que faz isso pra ajudar a família e que ele pretende usar o dinheiro pra poder estudar, pra poder sair dessa vida. Só que, assim, a gangue pega ele, a gangue não tá nem aí. A gangue executa e pronto, porque fazer o quê? É um marginal, né?
É um negro na periferia.
É isso aí.
Já era.
Que cruzou com a PM. Oh.
Não tem limite, né? Qualquer cruzou a linha, já era. Bandido bom, bandido morto, né?
Pois é. É isso aí. E aí terminamos o primeiro volume.
Isso. Falando que as coisas vão mudar, né? Tá tudo prestes a mudar. O capítulo seguinte tem um nome de captura, né? Captura. E cara, eu acho que é o ponto mais impressionante da história, logo quando se inicia esse capítulo... bom, o primeiro teve aquele pesadelo, aquela alucinação do Batman matando o Coringa, né? E no segundo, vem com duas caras.
Uhum.
Ele metralhando duas caras. Metralhando. Até que ele se dá conta que ele tá no meio de uma chacina.
Sim.
Da galera do Blackfire, que foi lá matar uma galera. E ele tá com a metralhadora na mão. Quando ele percebe que ele tá com a metralhadora, ele solta no chão. E fica a dúvida, né? Fica no ar. O Batman matou alguém ali ou não? O que vocês acham?
Eu acho que matou.
Cara, dúvida nenhuma, cara. Com certeza ele matou, cara. Mano, com certeza o Batman matou um cara aqui, tipo, enquanto tava louco de drogas, cara. Ele viajou que eram duas caras. Depois ele até chegou a pensar que era o Gordon.
Isso, teve isso também.
Sim.
Mas aí, tipo, quando passa a brisa e ele vê que ele tá no meio da chacina, cara, o cara tá caído nos pés dele e a metralhadora que ele acabou de largar também tá nos pés dele. Cara, dúvida nenhuma que ele matou o cara aqui. E assim, e ele olha em volta, todos os caras da gangue que ele faz parte tá matando alguém.
Tá matando a paulada, tiro, faca.
E é uma cena brutal, cara. Tem tiro na cabeça, tiro no saco, paulada, esfaqueamento. Cara, isso aqui é tenso. E assim, o Batman simplesmente vê, ele começa a pensar, putz, isso aqui é um pesadelo, eu sou um deles agora, o que eu vou fazer? E, cara, e assim, além de ele ter com certeza matado uma pessoa, ele não fez nada pra salvar os outros.
Sim, sim.
Tudo bem. Ele ainda está...
Ele quebrou a regra dele, hein?
Não, com certeza. E assim, ele ainda está sobre o efeito da lavagem cerebral
não,
que ele
total.
Recebeu lá do Diácono. O que que acontece? Ele ficou semanas sem comer, ele foi drogado. A única comida que ele consome é a que é fornecida pelo diácono, que é cheia de drogas.
Que é aquela batizada. Tanto é que nesse momento ele encontra até um banquete lá, ele vai comer e o cara lá não deixa, né?
É isso aí.
Fala, não, é o Jack, né? Você só pode se alimentar do que o diácono faz lá.
É complicado, né, cara?
E assim, a gente acompanha os pensamentos do Batman e ele é grato ao diácono por ter mostrado a luz pra ele. É assim, meu, durante o primeiro episódio esse, o Batman, é assim, é como eu falei, ele é um coitadão. Ele uhum. é um, tipo, é, assim, ele tá quebrado, ele não tem certeza de nada, todas as frases dele são vacilantes, digamos assim, e é isso, e ele tá prostrado.
Não, e apanha, chega a apanhar do Jack lá, do capanga do Black Friday, totalmente dominado, né?
Sim.
E ele só consegue sair... Né, do ambiente desse ciclo todo, porque o rato, né, aquele lá atrás, o primeiro que aparece, né, na história, fala pra ele que eles têm que fazer uma missão, tem que matar um gigolô, né? e tira o Batman de lá. Que na verdade o cara não era gigolô nada, era só um cara negro lá e o cara que vivia com uma mulher branca, e o cara é racista, o ratão, né? E ele vai lá pra matar o cara. E é legal porque tem a cena, né, do ele fala, mas eu não tô vendo um gigolô ali, era um cara, era um senhor, né? Que não tinha nada demais, e o ratão vai lá pra pegar o cara, e o Batman não deixa, né? O Batman bate no rato, depois ele bate na polícia, e aí sim que ele foge, né? Totalmente alucinado.
Não, o rato chega a matar o cara.
Mata, né?
O rato mata o cara e o Batman não faz nada. Só quando o rato vai pra cima do policial, aí o Batman aí o Batman vai pra cima, porque aí ele começa a enxergar o rato como um demônio. É engraçado, porque assim, se ele é rápido, você não percebe, mas o Bernie Wrightson desenha um demônio atacando o policial. E aí o Sim. Batman não deixa.
Não, e acho que também é legal que ele fala, né, que o ratão era um dos... Ele era um dos... Como que chama? Dos cultistas que não precisou de drogas, né? Ele já era assim, né?
Ele se identificou bem, né? Mas isso é o que fazem... ele é capturado pela polícia, o rato, né? Ele não morre, né? Ele é capturado e ele que uhum. denuncia ali o que o nosso querido Blackfire estava fazendo, né? E ao mesmo tempo, nesse momento, o Batman cai fora. Totalmente alucinado, com fome. Aí tem as aventuras dele aí, né? Pegando comida, comendo salsichão. Tentando pois colocar é. A cabeça no lugar, né? E ó.
Fugiu do cidadão de bem, né?
É, exatamente. E você tem aí todas essas... E tem a cena legal, né? Do Batman ali meio que se decompondo, parecendo... Lembrou bastante o Monstro do Pântano ali.
Nossa, cara. Não, assim, a... Não tenho o que falar da arte desse HQ, né, cara? É muito boa. É muita piração dos LSD, né?
E as cores, né? E aquilo, né? A história segue bem no estilo de Cavaleiro das Trevas, com bastante interferência de televisão, né? Aqueles quadrinhos bem apertadinhos, né? Com a cidade já meio que dividida, né? Tem uma galera que tá do lado dele, tem uma galera que não tá. E tem o Batman também atacando... O pessoal no parque, né? Muito bom.
Nesse meio tempo, o rato revela pro comissário, ele foi preso, né? E o comissário tava interrogando ele, e ele revela, ó, que o diácono quer... Ninguém tinha percebido, né? Ele quer conquistar a cidade. Ele quer, cercar a população e quer dominar tudo.
É, exatamente. E nesse meio tempo também tem o nosso querido Robin investigando, né? O desaparecimento do Batman, né? Também já tava por trás disso aí, dessa pesquisa tudo. E é quando o Batman volta, né?
Sim.
Ele volta lá pro covil do Blackfire e acaba até chegando no quarto dele, né? Nos aposentos do Blackfire. E ele percebe, descobre que é um lugar todo luxuoso. Não é pra ser novamente capturado por ele, porque ele não tava bem na cabeça ainda, né?
E de novo ele toma uma na cabeça, né?
É, nosso querido Homem-Morcego bastante falho nessa história, hein?
Sim.
Não bastou bobear pra ser capturado, levar um tiro... Matar alguma pessoa e volta a ser capturado pelo Blackfire.
Pois é. E aqui começa a revelar algumas coisas sobre o Blackfire que eu não sei que... Eu acho que depois acabou ficando meio sobrando na história. Porque o diácono fala assim, o seu sangue deve ser rico e nutritivo.
Caraca, mano.
Você começa a pensar, pô, mas que esse cara é um vampiro? O que que ele é?
É o lance da piscina dele, né? Daquele banho que ele tem lá mais pra frente.
É, ele fala isso mesmo... E aí, bom, aí O Batman acaba fugindo, o Robin aparece para salvar ele. Nesse meio tempo, a gente vê a gangue do Blackfire assassinando o prefeito.
O prefeito, o vice-prefeito, né? O cara que assumiu o lugar dele, vai todo mundo pro saco, né?
Nossa, mano, é pesado. É, ele mata, manda um ataque massivo em toda alta cúpula, né?
E o Batman tava sendo já caminhado pra morte ali, né? Ele ia virar suprimento ali do banho dele, né? Do Blackfire, que ele tava no banho, numa piscina de sangue, né? Mas o Batman foge, e é aí que tem aquela cena final, né? Estamos se aproximando do final desse segundo arco, que tem também, né? O Robin procurando o Batman, ele acaba seguindo ali, percebe que o Batman teria fugido ali pelos esgotos. E tem aquela cena final, né? No escuro, tudo escuro, ele chamando o Batman, e o Batman ali falando que tá no inferno, né? Ele fala ali aquelas três vezes que ele fala bem-vindo ao inferno, porque ele tá no meio todos aqueles mortos, né? Da ação do Blackfriar, tudo jogado lá, né? Então tem centenas de cadáveres.
Cara, é tenebroso essa parte.
É muito forte. Até quando o Batman, ali no começo dessa história, ele tá lá. Né, teria matado alguém e tal. Ele fala: pô, o que vocês vão fazer com esses corpos? Vão levar os corpos? Aí o pessoal fala: ah, a gente vai levar o corpo pro inferno. Que é exatamente esse lugar, cara. Então a galera que eles estavam matando, ele levava os corpos para jogar ali. E é onde o Batman acabou se enfiando. Muito pesado.
Tenebroso, cara, tenebroso. Eu só trazendo aí uma curiosidade. Os meus primeiros gibis eram do meu pai e ele me deu, né? Então, assim, tinha, sei lá, algumas Super Aventuras Marvel, coisa, era a maioria coisa da Marvel que ele gostava de Mestre do Kung Fu, né? Mas tinha uma outra coisa da DC, e eu lembro que ele tinha o Cavaleiro das Trevas e ele tinha esse Batman, o Messias.
Caramba!
Então, assim, foram as primeiras histórias do Batman que eu tive contato, assim.
Caramba,
E
Fábio!
essas ele não me deixava mexer muito, na verdade. Mas eu não me lembro de ter nessas revistas uma notificação falando assim: ah, para maiores de 18 anos ou de 16 anos ou qualquer coisa que eu seja. Não tem nada. Mano, cara, o negócio é tenso, cara.
Mas é que eu acho que isso, Fábio, eu acho que é porque a classificação etária. Eu acho que é uma parada, entre aspas, nova, né? Principalmente no Brasil, né? De você ter que meter na capa. Eu acho que é dos anos, se não me engano, é dos anos 90, né? Não, Fábio?
Ah, provavelmente, cara.
Porque era loucura, velho. Era terra sem lei, né, velho?
Sim.
Ah, viu que não era formatinho, então já é coisa adulta. Acho que o critério era esse.
É, e você vê que realmente o tratamento é que a revista era um formato americano, era um papel bom, não era um papel jornal, já era um NWC, era um produto diferenciado.
Faria uma seleção natural, né? Uma criancinha não ia comprar, né?
Sim.
Sei lá. A gente comprava esse formato americano na época na banca, né? Agora fosse um pouquinho mais caro.
Sim.
Um pouquinho mais pra frente, né? 88 a gente não comprava na banca, não. Mas enfim.
O terceiro ato, cujo nome é Fuga, ele já abre de um jeito também que a gente nunca viu por aí. A gente vê uma turba sem controle atacando políticos que ousaram ir contra o ídolo deles. A gente também não vê isso acontecer na vida real, né? Não.
Essa história começa no 8 de janeiro, é isso? Caramba, hein?
Eu sei que esse gibi tá para ser relançado pela Panini. Eu duvido eles terem o colhão de mudar o nome e chamar para Batman, o Mito.
Ai, meu Deus.
Cara, que é bem isso mesmo, né? Porque o Blackfire, ele acaba estimulando toda a população e claro, o pessoal mais próximo dele, os fanatizados ali, né? Para tomar essas medidas de controlar o Estado, né? Em última instância, era isso que ele queria: dominar a Gotham inteira, deixar todos os políticos, né? Vamos lá, entre aspas, tradicionais, fora. Mas até as últimas consequências, porque aqui a gente vê a galera matando, até rolando decapitação
Não, cara,
desses
total.
políticos, né? E é algo que não foge muito da realidade hoje, né? A gente imagina o que aconteceria se o negócio fosse adiante. Mas, bom, tem uma parte legal, logo no começo desse capítulo aí, que, bom, o Batman tá lá quebrado ainda, né? Tá alucinando tudo, mas o Robin já resgatou ele, né?
Sim.
E o Robin dá um tapão na cara do Batman, cara. Puta que pariu. Muito, muito bom isso daí, cara.
O Batman sentiu esse tapa, hein?
Sim, mano.
Ele sentiu, cara.
E ele agradece, né? Ele sentiu e ele agradece o tapa, né?
Cara, essa deve ser a melhor história do Jason Todd como Robin, cara. Que ele tem protagonismo ali, ele faz a coisa acontecer, né?
Não, total, cara, total.
E faz sentido ter um Robin nessa história. Ficou legal, cara, ficou muito bom.
Jason Todd era um Robin bacana, cara. Que não sei, cara, quando inventaram de matar ele, e começaram a fazer dele um chatonildo, etc, resmungão, mas era um Robin legal, cara.
Não, tá bem legal nessa história. E ele que acaba salvando ali, dando um pouco de ânimo, né? Tem uma hora que eles ficam ali presos e... Ele fala, vamos, Batman, se for pra morrer, vamos morrer com estilo, né? E até que o Batman tem um estalo e consegue seguir em frente, né? E bom, cidade dividida, e o caramba, tem uma parte que o Batman, aí percebe, né? Ele se depara com o mesmo totem que ele viu lá no começo, gigantesco. Ele veio com um totemzinho pequenininho, né? De madeira lá.
É muito louco, né? É muito louco. É tudo figura de linguagem, né? Que é... Quando você olha algo enfeitiçado, né? Parece algo monstruoso, só que quando na verdade não é nada, né?
É, quebrou o encanto ali, cara. Ele viu que não tinha nada divino no Blackfire. Que ele tava sob efeito de drogas e da lavagem cerebral que ele sofreu. É legal, cara, porque aquilo lá é o símbolo religioso, né? Daquele puto. E ele percebe que aquilo era tudo uma fraude, né? É muito, muito bom. Imagina pra quem tem um relacionamento... Bom, não é meu caso, eu não consigo ter essa experiência pessoal, mas... É, talvez é um gibi que converse bastante, bata diferente para quem tem um histórico religioso mais forte, sei lá, cara, porque ele põe umas questões ali que não são nada convencionais, né?
Sim, sim. Apesar de que tem essa questão de ser religioso e ele se vestir como um diácono, mas o gibi acaba não usando simbologia de crucifixo etc. É. Então, tipo assim, tem a figura do diácono, tem a figura e ele se veste como um padre, sim, mas fora isso, poderia ser qualquer culto religioso, né?
É, porque é um mito mais pagão até, né? Porque ele era indígena, sim. E tal. Eu achei que, deu uma amenizada, né? Se fosse com mais símbolos, que tivessem símbolos cristãos, seria, acho que, mais legal. Mas funciona também.
E aí a gente tem... O Robin e o Batman continuam a andança deles pelos esgotos, né? E aí eles acabam se debruçando com aquela cena que é o diácono se banhando numa piscina de sangue.
Cara, muito legal, hein?
Ele tá lá falando com o braço direito dele e ele fala, sangue, sangue é o segredo da vida eterna.
Cara, é demais, velho.
Meu, o cara é completamente maluco, né? É isso. Mas, em compensação, existem relatos e até o próprio Gordon acha relatos de que o diácono já vive há muito tempo. Então, assim, ainda começa a ficar aquele negócio. O que é verdade e o que não é aqui?
É, fica em aberto, né? Porque você não sabe se de fato é o mesmo cara lá do início do século, do século passado ou é algum trambiqueiro que está ocupando o lugar do antigo, né? Blackfire. Fica no ar, mas eu tenho a sensação que de fato é o mesmo, cara. Esse lance do sangue ali, ele deve estar tirando alguma coisa ali pra rejuvenescer efetivamente.
Ou ele só alimentou a farsa, igual certos caras que passam 30 anos num cargo e não aprovam lei nenhuma. eu vou parar com isso.
Ah, mas tá preciso, cara. Porque, você tem, né, você tem aquela cena forte pra caramba, né, quando a imprensa percebe que a coisa fugiu do controle, né, porque já todo mundo tá sendo assassinado ali, os políticos e tudo mais, o cara vai lá, né, tipo o Boris Kazoy deles lá, do William Bonner, vai ler o texto editorial pra falar mal do diácono, né, e o cara leva um tiro na nuca, né, estraçalhado ali, a transmissão é cortada, você vê jornalistas sendo ali assassinados, né, e tudo mais, também tem uma certa perseguição moralzinha também, né, de bons costumes e tal, né? Essa coisa de... Né? Toda hora cai nisso de gigolô, sendo assassinado, enfim. E você chega numa situação que o Batman ali, com o Robin, ele acaba fugindo, né? Eles deixam a cidade ali, porque não dá mais, né?
É engraçado, porque o Batman fala pro Robin, liga pro Alfred, eu quero ir embora.
Cara, é demais, né?
Cara, ele ia ligar como ali, né? Não tinha nem celular, né? Tem que ligar no celular do orelhão ali do bar que eles estavam.
É engraçado que quando o Alfred chega... O Robin pergunta: teve algum problema, Alfred? E o Alfred fala assim: ah, nenhum que eu não pudesse resolver. E mostra o trisortão na mão dele.
É muito badass, cara.
Não, não, esse Batman não tá nem aí que o Alfred anda armado, tá ligado?
O Batman não anda, mas o Alfred pode.
Uhum.
É, acho que nesse ponto já que o pessoal fala, né, que já tava exército tentando, não conseguia, a cidade tava toda bloqueada, dominada. Até chegaram a cogitar jogar bomba atômica, o pessoal falando em transformar no Estado independente, meio que não tinha mais volta, né? A coisa tinha escalonado de um modo muito rápido, né?
Tratar Gotham como uma nação soberana, né?
É, teve isso também, cara, porque não dava mais, né? Não dava mais, né? Aí você pensa, eu sempre penso nisso, cara, as coisas chegam na situação, é foda, você tá no universo DC, né? Você fala, porra, mas caralho, e o Super-Homem, velho? Por que o Super-Homem não vai pôr ordem na casa ali, né? Mas enfim, senão não funciona, né? Tá certo, tem que ser assim. Não dá pra deixar de fazer assim.
Qualquer história de qualquer outro super-herói da DC, você pensa, puta, mas e o Super-Homem, né?
O que será que ele tá fazendo?
Coitado, velho.
Até o Flash ajudaria, né? Mas enfim, era outros tempos, não dá pra comunicar tão rápido, né?
Caçador de Marte, né, cara? Era só o Batman mandar uma mensagem telepática pro Caçador de Marte, cara.
É. O Shazam já tinha voltado nessa época?
Ah, não. Nessa época o Shazam já era da DC, sim, cara.
Bom, vamos lá, né? Quarta parte, combate, que aí o bicho pega, né? Aí vai aparecer realmente o Batman despirocado lá pra voltar e salvar Gotham, né? Esse capítulo ele começa com uma cena legal, né? Com aquele pesadelo, que, pô, todos começando com um pesadelo aí. E ele tem, tipo, os mortos-vivos, né? A galera arrebenta aí nessas referências de terror, terrorzão clássico, né? Ele acorda de um pesadelo de uma horda zumbi, né? Porra, bacana pra caramba.
Não, são os pais dele.
É, mas são os pais?
São os pais dele. Caraca. Que ele tá enxergando os pais dele.
Não tinha percebido,
como
cara.
Zumbis que voltaram pra pegar ele, é.
Puta, que da hora.
E eles falam assim: você decepcionou a gente. Você tinha que cuidar da cidade. Aí ele aparece chorando na cama: eu vou voltar, eu juro.
Mano, é louco.
É, tem toda a preparação, né? Os caras treinando tiro, caramba, né?
E você vê que apesar de toda a preparação, não tá passando... Não tá passando nem vento ali, né? De tanto cagaço que ele tá.
Ah, mas ele toma cuidado de levar armamento com tranquilizantes, né? Já matou demais nessa história.
Cara, mas aí nesse quarto volume mostra um flashback onde uma cena que eu já tava achando que não ia ter e teve, eles não aguentaram, eles tiveram de novo o flashback do ladrão aparecendo e matando pais, o coitado do Bruce. Putz, mano, os caras não... Sérgio Aragonés tinha razão, né? É isso, Sérgio Aragonés tinha razão. Eles...
Não, cara, é demais.
Eles não
cara,
aguentaram,
demais.
Cara.
É, mas pelo menos não tem o colarzinho, né?
É, eu achei que ia ter, cara. Eu achei que ia ter o colarzinho, cara. Isso eles resistiram.
É, não tem o colarzinho.
O Bernie Wrightson deve ter desenhado as pérolas e o editor mandou apagar, cara.
É, mas é legal que pelo menos o Batman ele fala, né? O Bruce ele fala que ele não se tornou o Batman pra vingar os pais, né? Assim, pra superar o medo dele.
Sim.
O que é bacana, né? Mas, cara, acho que esse capítulo final aqui, eu gostei mais dos anteriores, pra falar a verdade, mas esse final é todo o retorno, né? Dele, a preparação, os caramba, cidade tudo ferrada, dominada, já não tem mais o que fazer. E vale o destaque do Batmóvel, né? Que parece aqueles Monster Truck, né? Gigantesco pra furar as barreiras da cidade, né?
É, mas, de novo, eu pensei, Cavaleiro das Trevas, não teve como, cara, porque, tipo, mais uma vez a cidade tá ao caos e o Batman precisa de um tanque pra entrar pra lidar com os bandidos.
É, acaba lembrando bastante, né, o Cavaleiro das Trevas ressurge, né, do Nolan, né?
Sim.
Mas com o Bane no lugar do Blackfire, né?
E o gibi do Miller também, né?
Uhum.
É verdade. Cara, e nessa cena do tanque, novamente a gente vê o Batman tomando atitudes, digamos, questionáveis. Porque a gente vê uma moça correr na direção do Batmóvel querendo ajuda. E tem uma turba atrás dela, né? Tipo, um inocente querendo ser salvo. A turba pega ela e a gente vê o Batman pensando: nossa, eu devia sair pra resgatar ela, mas eu não posso, porque isso seria suicídio e eu tenho que enfrentar o Blackfire. E aí ele assiste a mulher ser assassinada. E ele não faz nada.
Sim.
É um Batman de outros tempos, de fato, aqui.
É, tinha que fazer escolhas, né?
Sim, é, escolhas, o Batman humano, né? É
É.
isso.
Essa daí foi fogo. Foi fogo. E você tem, né, nesse capítulo mostra, né, a galera enforcada, né, pendurada aí nos postes pela cidade, né? Bem impactante, né? E você percebe que é Natal, né? Porque tem uns desenhos, umas coisinhas de enfeite de Natal, né?
Uns Papai Noel enforcado junto, né?
É, quase isso, né? É, tem o Papai Noelzinho ali. Muito bom. E puta, gigantesco esse Batmóvel, né?
É, não precisa nem dar tiro, é só passar por cima com as rodas.
Mas que ele fez, né?
Foi o que
Em
ele fez.
algum momento ele fez isso, cara. Não tinha como ficar esquivando, desviando, não. Puta, mas é legal, porque tem várias cenas aqui deles já no solo, né? Puta, com as metralhadoras na mão atirando, né? Puta, muito bom, cara.
Ah, não, mas são dardos tranquilizantes, né, meu?
Não, mas imagina você levar uns 15 desse.
Me afundar do tranquilizante no meio do olho, ver se sobrevive.
E eles estão usando um óculosinho, né, cara? Acho que pra visão noturna, muito bonito, cara. Muito bom. Parece um Robocop, cara. Tá muito legal aqui. Mas enfim, tudo isso é para o grande momento, né? Para confrontar com o Blackfyre, né? Tá esperando ele numa arena, né? E ele quer a redenção dele, ele quer se martirizar, né? Ele quer enfrentar o Batman para isso, né? Para ele se transformar numa ideia, né?
A hora que ele começa a falar que ele quer morrer, eu achei que ficou meio bipolar o negócio aqui. Porque, poxa, até então ele falava em vida eterna. E, tipo, em tomar
É.
banho no sangue dos outros pra ter a vida eterna. E agora ele quer que o Batman mate ele. Tipo, tá, tudo bem, o cara é doidão, né? Mas, enfim.
Mas assim, se ele morresse ali nas mãos do Batman, ele alcançaria de certa forma a vida eterna também, né?
É, mas é, tipo, se ele podia ter a vida eterna de verdade, né?
Enfim, é, sei lá. É meio esquisito, porque na verdade ele ia acabar ficando com o Jack, né? Que é aquele cara mais pragmático, ele que tava do lado dele o tempo todo. Enfim, ele ia se
Sim.
perder, né? Aquele plano religioso dele lá, enfim. Sei lá, é, isso fica meio estranho realmente, né?
Mas ó, já que a gente tá falando de inconsistências, a gente tem na mesma página o Robin e o Batman estão nos esgotos e eles têm rifles que atiram dardos tranquilizantes, tá?
Certo.
E beleza.
Sim.
O rifle do Batman emperra. E aí ele fala: ah, é por isso que eu odeio armas. Beleza, ele nocauteia o cara lá de outro jeito. E aí o Robin, ele meio que ele toma um tiro na perna e ele não pode seguir adiante. E aí o Batman vai continuar sozinho. O Batman larga o rifle e pega o 3-8 do cara que ele derrubou. E ele vai armado pra enfrentar o diácono. Mano, mas você não falou que você odeia essas porcaria? Por quê?
É, isso realmente não faz muito sentido, né? E o Diácono fica falando, né, pra ele usar a arma, né? Por que que ele pegou a arma ali pra isso, cara?
Então, ele só pegou essa arma pra chegar lá, né, enfrentar o diácono, pra ter uma tensão e largar ela na hora que foi enfrentar, cara. Foi só pra isso, cara. Tipo, mas o Batman não teria pegado de qualquer jeito, cara. Isso derrubou um pouco pra mim o negócio, cara.
É. Não precisava disso realmente, né? Ele já não estava mais sob efeito de droga nenhuma, que ele já estava recuperado, é bom destacar, né?
Sim.
Ele foi para vingança aqui, né? Para acabar com o Diácono. Não precisava dessa arma. E mas pô, tem aquela. Aí tem a cena bacana, né, cara? É que ele vai para arrebentar o Diácono, né? Faz o bicho sofrer tudo o que merecia, né? Porrada. Ele fala que não quer nocautear e não quer matar ele. Quer deixar ele bem consciente da surra que ele vai levar. Ele até fala durante os quadros que ele nunca bateu tanto num homem. É muito bom, cara. A ponto de fazer o diácono pedir, né, clemência para ele parar. E isso que demonstraria a fragilidade dele, né? Porque eles estão numa arena, né, nessa luta, né? A galera lá, dos discípulos do diácono, estão lá vendo. E aí, depois que ele é destruído, né? Fica mais fragilizado e ele perde a moral lá dentro, né?
Pois é.
Ele perde a moral do pessoal do culto e o Batman deixa ele lá e a galera parte pra cima dele pra acabar com ele, né?
E o culto trucida o cara e o Batman deixa.
Deixa.
Não, o Batman, tipo, tá assim, não fui eu. O sangue não tá nas minhas mãos.
Eu só joguei ele de lá de cima do prédio.
Mas não tinha jeito, né?
Não. Ah, legal, legal. E a história termina assim, de um jeito poético, o Batman vai lá com um galão de gasolina e queima o totem, o tal totem do Thiago. E assim, no fundo acaba ficando por isso mesmo. O Diácono tinha algo de místico nele. Não sabemos. Tudo leva a crer que não. Né? Ele era só um doidão que tomava banho de sangue. Mas é isso aí.
É legal que ele termina, né? Que ele sabe que é só um tronco inofensivo, aquele totem, né? Mas ele fala que há momentos na vida que não se deve correr nenhum tipo de risco. Termina assim a história, né?
Ele queima o símbolo, né? Digamos assim, tipo, ele acaba com o símbolo.
Que encerraria o ciclo, né? Mas é claro, deixa aqui em aberto o que aconteceu com o Diácono, ele morreu ou não. Eu fiquei com essa dúvida, né, cara, se ele volta a aparecer.
Ah, acho que morreu, né?
Mas ele volta a aparecer depois, em algum momento, não aparece?
Eu nunca vi, não sei.
Parece, cara, que ele apareceu outras vezes aí, uma coisa bem, bem, bem superficial, não lembro que história, eu vi dizer.
Pô, mas deve ter sido bem, bem ruim, cara, se ele apareceu, cara, eu não quero ver isso, não. Prefiro não saber, cara.
Cara, ele não... Mas, cara, é que não faz sentido, ele tem que voltar em algum momento, porque, cara, tô falando de vilão do Batman, não tô falando do vilão do Tex, tipo, ele morto, que nunca mais volta.
Mano, velho. Mas a turma trucidou ele, cara, não tem como, cara.
Trucidou nada, é só levar o resto dele lá pro banho de sangue e ele volta, cara.
Não vira o corpo, né?
Se ele tiver realmente poder místico, ele volta. Por isso que eu acho que ele tem algo, um pezinho no místico ali, viu, cara? Não é só um trambiqueiro, não.
É, então eu prefiro... Eu acho mais legal ficar na dúvida.
É, mais legal ficar na dúvida e é mais legal que ele seja só um trambiqueiro. Né? Seria ainda mais legal. Porém, acho que em algum momento ele volta aí. É isso. Pô, e aí? Nota 10 pro gibi desse, né? Não é possível, cara. É bom demais.
Nota 10, cara. É muito bom.
Cara...
Sei que o Fábio ficou chateado com o lance da arma.
É, as outras inconsistências, eu até pensei... Puta, eu até relevei porque... Pô, tá legal. Tô mostrando... Tava gostando, cara. Pô, tô mostrando um Batman que falha, cara. Eu gosto disso. Eu gosto quando o cara erra. Eu gosto quando o Batman faz merda e vacila e quase põe tudo a perder. Mas esse negócio da arma me incomodou, cara. Esse negócio da arma vai... Tipo, foi um pouquinho contra.
É, mas Fábio, é só outra merda que ele fez. É só outro vacilo. Sabe outro ponto que também você fala... Porra, por que os caras não fizeram? O Batman ficou lá uma semana, tudo fodido. E os caras não tiraram a máscara dele, meu.
Ah, é... Uhum. Tá gibi de heróizinho, né,
eu
cara?
Sei, isso aí... Eu sei. Na cabeça do Black Friday poderia ser... Não, eu quero quebrar o Batman. Não a figura por trás dele, né? Você tirar a máscara, acabou o Batman ali, né?
Sim.
Mas não tem esse diálogo, não tem nada, assim. Você tem que fazer essa construção, né, no momento posterior.
Não, mas é verdade. É verdade.
Não, porque, porra, o cara tá lá fugido em um monte de maluco cuidando, né? Estorturando ele, porque não iam tirar a máscara. Mas, enfim, funcionou. Não tem problema,
podia,
não.
Podia ter um diálogozinho de uns minutinhos pra descontar, né? Pra,
é,
só pra
simples,
tirar
a
dúvida, né?
Não, mas tá valendo, cara. Eu gostei bastante. Ainda mais pela pegada visualmente do terror mais pesadinho aqui. Um Batman, né, quebrado pra valer. Porra, valeu demais, cara.
É, legal. Sim, não, sim. Muito bom, muito bom. Apesar da inconsistência final que realmente me incomodou, eu achei que o último volume deu uma... A última parte da história deu uma caída.
Deu.
Mas, não, curti. É uma boa série. E, sei lá, estamos falando muito de Batman ultimamente, cara.
Cara, demais, hein?
Pois é.
Acho que é isso, né, gente?
Então, conto com vocês na próxima.
Sim,
com certeza.
Isso aí, caros ouvintes. Obrigado pela audiência mais uma vez. E até a próxima. Falou.
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 let me please introduce myself.